Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde em 2023. O número foi 77% superior ao registrado em 2022. O levantamento é da organização não governamental SaferNet, que desde 2006 contabiliza esse tipo de ocorrência através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. O que motivou esse aumento? A inteligência artificial facilita a ação de criminosos? E qual o papel das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, no combate a esse tipo de crime? O JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com o doutor, professor de pós-graduação, mestre em Direito Penal e membro efetivo da Comissão Especial de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Matheus Falivene. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com você, poder falar com os ouvintes, com quem está assistindo o programa, sobre um tema tão relevante, tão importante, que é essa questão do aumento aí dos casos de violência contra crianças e adolescentes na internet.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Ô, Gabriela, infelizmente é uma triste realidade, né? O número de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet é grande, mas por outro lado, as denúncias aumentaram, o que é um bom sinal, não?
Oi, Celso, obrigada pelo convite. Olá, doutor Matheus. Celso, como você disse, as denúncias bateram recorde no ano passado. Foram quase 72 mil notificações de violações infantis e esse é o maior número desde 2008, quando foram pouco mais de 56 mil ocorrências. Isso também representa um aumento de mais de 77% na comparação com 2022. E esses dados representam denúncias novas, não contam as repetições de uma mesma imagem ou vídeo. Doutor Matheus, é importante deixar nítido que quando falamos no compartilhamento desse conteúdo que explora sexualmente crianças e adolescentes, estamos tratando de um crime, não é mesmo?
Exatamente. O que acontece? Compartilhar um conteúdo, traz um nude de uma criança ou adolescente, ainda que seja um nude fake, né? E tem uma questão aqui que é importante. Existem nudes, existem nus reais, que são de fato aquela criança, que são de fato aquela pessoa. Existem os nudes produzidos por inteligência artificial. Tanto um quanto outro são crimes, porém, com relação ao fake, existe uma discussão, né? Tem uma discussão na doutrina, na jurisprudência. Com relação ao nude real, não há discussão. É de fato pornografia. Se for uma pessoa adulta também, pode configurar o crime previsto no artigo 218C do Código Penal, que traz lá a divulgação de imagem pornográfica ou de nudez de uma pessoa sem autorização. Com relação ao deepfake, né, esse fake nude, daí tem uma discussão. Prevalece o entendimento de que seria, no caso, uma difamação. Tanto é que existe um projeto de lei para criar um crime com a pena maior, porque a difamação é um crime contra a honra, ele tem uma pena um pouco menor que esses outros crimes contra a dignidade sexual, então existe um projeto de lei para criar um crime especificamente para punir de forma mais rigorosa esse fake nude, essa utilização da chamada IA generativa para criar um nude.
Agora, como a Gabriela destacou, doutor Matheus, são quase 72 mil denúncias novas que a ONG encaminhou para o Ministério Público. Isso, de certa forma, representa que é cada vez maior esse conteúdo na internet?
Sim, com certeza. Ano passado houve um aumento significativo disso, basicamente por quatro fatores, né? Primeiro, é o maior acesso de crianças e adolescentes à internet, né? Redes sociais, jogos com chat e outros meios permitem contato com eventuais agressores sexuais. Segundo, maior exposição dessas crianças e adolescentes, às vezes pelo próprio pai ou mãe que coloca ali fotos, coloca meios para o criminoso utilizar. Um terceiro fator, que é a possibilidade de utilizar da IA generativa para gerar essas imagens. Isso facilitou muito, porque antes a pessoa teria que fazer um desenho ou fazer uma edição, que era muito complexo. Hoje não, coloca lá no programa da IA generativa e em alguns segundos já tem a foto ali com o nude. Então esse é um fator. Existe um quarto fator também, que é uma maior consciência das pessoas que estão também denunciando mais quando veem os filhos nessa situação, que é uma situação de violência sexual.
Mas, por outro lado, o número recorde de denúncias mostra que cada vez mais pessoas têm consciência da gravidade do compartilhamento desse conteúdo, não é mesmo?
Com certeza, as pessoas têm mais consciência. É importante também, né, uma coisa que as pessoas se esquecem, né, não tem como proibir o acesso à internet das crianças, isso é impossível, a internet está aí, ela é muito importante, mas a questão é ter consciência que existem criminosos na internet e orientar os filhos. Você vai orientar a criança hoje, adolescente hoje, não conversa com estranhos, não aceita convites estranhos, não mande fotos para estranhos, né? Porque o estranho pode pedir uma foto mesmo de roupa da criança ou do adolescente para utilizar na inteligência artificial e fazer um fake nude ali. Então, não manda foto, evita conversar se você não sabe quem é aquela pessoa, né? Porque a internet tem isso, né? Ela tem um certo anonimato, ela tem uma possibilidade de que a pessoa minta sobre quem ela é.
Ou seja, orientação é o ponto que deve ser explorado, principalmente pelos órgãos de fiscalização, né? Incentivar a denúncia.
Com certeza, incentivar a denúncia. Hoje a denúncia ela é feita de forma muito simples, na verdade. Isso ajudou também a ter mais denúncias, né? Porque hoje os dois meios principais de denúncia para esse tipo de caso são, primeiro, o boletim de ocorrência eletrônico. Então, hoje, quase todos os estados ou todos os estados brasileiros admitem a elaboração do BO eletrônico pela internet. Então, ocorreu um crime, a família vai lá e já elabora o BO rapidamente para que isso seja investigado o mais rápido possível. Isso é importantíssimo, é muito fácil fazer esse BO pela internet. É muito simples, é muito rápido e é seguro. Então, primeiro, façam esse BO online. Segundo, é o Disque 100, tá, que é um do governo federal. O governo federal possui já há alguns anos um meio de atendimento para casos de violência, não só contra criança, mas contra mulher, contra adolescente, contra qualquer tipo de violência sexual, que é o Disque 100, que está vinculado aos direitos humanos, ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, tem esses dois caminhos para se fazer essa denúncia. Tanto o BO online, na Polícia Civil, quanto o Disque 100, que permitem que esse fato seja investigado e, eventualmente, chegando ao autor, seja punida essa pessoa e presa até dependendo do caso.
Doutor Matheus, a ONG SaferNet encaminha todos os registros para o Ministério Público. Nesses casos, é fundamental uma investigação para identificar os autores desse tipo de conteúdo?
Sim, exatamente. Uma vez encaminhado ao Ministério Público, se inicia uma investigação pela polícia para descobrir quem é o autor. Porque, geralmente, o autor desse crime ele vai se valer de um anonimato ou de um nome falso para cometer esse crime. Ele não vai usar o nome dele, ele vai usar meios para tentar não ser identificado. Até, inclusive, tem a questão da VPN, que é a questão do IP, né? Modificar o IP, registra o computador na internet. Então, é muito importante que o Ministério Público, e ele faz isso, ele envia para a polícia e a polícia faz a investigação até chegar a esse autor. É importante dizer isso, muitas vezes se pensa, ah, a internet é uma terra sem lei. Não é, tá? A lei se aplica à internet. Em alguns casos, é até mais fácil de se investigar na internet do que fora dela, porque tudo na internet deixa rastro. E se a polícia souber utilizar esse caminho do rastro, chega até o autor. Em muitos casos, daí acaba preso, como já foram presos vários, né, que fizeram esse tipo de conduta.
O senhor comentou aí a respeito da inteligência artificial. A chegada dessa tecnologia, ela facilita a criação desse tipo de conteúdo? Ou seja, isso pode ajudar a explicar um suposto aumento de imagens circulando e, por consequência, o crescimento no número de denúncias?
Sim, com certeza. A chamada IA generativa, né, que é uma geração mais nova de inteligência artificial que gera imagens e até alguns casos vídeos, ela tornou muito mais fácil esse chamado fake nude, né? Essa criação de fakes pornográficos. Porque antigamente, né, antes de existir essa IA, o indivíduo tinha que fazer uma edição de imagem ou uma edição de vídeo, que é muito complexa, muito demorada, dá trabalho. Hoje em dia, não. Ele pega a foto, ele coloca lá as coordenadas, né, os bullet points que falam, que são as coordenadas para a inteligência artificial seguir, e ela vai, segue e faz. Inclusive, faz pornografia, né? Tem algumas, inclusive, que são específicas. Lógico, tem aquelas IA normais, que são para gerar fotos, desenhos normais, que também fazem por erro esse tipo de coisa, mas tem algumas específicas para cometer esse crime.
Doutor, o levantamento da SaferNet aponta que as demissões em massa nas empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, reduziram os níveis de segurança nas plataformas e isso acabou afetando o compartilhamento desse conteúdo criminoso. Essas empresas podem ser responsabilizadas?
Sim, podem ser responsabilizadas. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem uma legislação relativa à internet, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e também o Marco Civil da Internet, que colocam ali punições para essas empresas, né, chamadas Big Techs, caso haja de fato uma violação das políticas de privacidade e uma violação também de direitos humanos, como no caso. Então, essas empresas elas têm que trabalhar mais para evitar esse tipo de divulgação. Lógico, elas demitiram muitos funcionários, elas também apostam na IA para evitar isso. Então, quer dizer, você tem uma IA gerando imagens falsas de pornografia e você tem as empresas utilizando a IA para tentar coibir isso, mas precisam, lógico, trabalhar mais efetivamente contra isso, porque os casos são realmente muito grandes, né? Uma quantidade absurda de casos, especialmente redes sociais, né? Instagram especificamente e WhatsApp, tem muitos casos de divulgação desse tipo de conteúdo, então tem que se criar meios para se evitar que isso ocorra, né? Que evite essa divulgação de pornografia, especialmente quando envolve criança e adolescente.
O senhor já falou aí da legislação atual que é responsabilidade das Big Techs em relação ao conteúdo, né? O senhor diria que falta rigor no controle e na punição?
Sim, falta um pouco de rigor, de certa forma. A gente tem a parte penal, né, que é punir o autor que fez ali a imagem, que tem um rigor relativamente alto. Tem essa parte civil, que é punir as big techs. Falta, talvez, um pouco mais punição, eu diria. Lógico, é impossível você regulamentar totalmente isso, é uma questão que está fora de questão até juridicamente. Porém, a questão é mostrar que essas big techs, elas podem também responder caso elas sejam omissas no enfrentamento a esse tipo de criminalidade. Por quê? Esses locais são utilizados como meios para cometimento do crime. Então, tanto a empresa que é dona da inteligência artificial, que faz a foto, quanto a empresa que é dona da rede social, que divulga a foto, elas têm que ter consciência que esses crimes ocorrem ali e tentar evitar.
Doutor Matheus, do ponto de vista jurídico, existe diferença entre o crime cometido por quem compartilha imagens reais e quem divulga imagens criadas por inteligência artificial?
Existe. O que acontece? Uma imagem real, ela vai incidir no artigo 208C do Código Penal, que pune a divulgação sem autorização de cena de sexo ou de nudez, se for uma pessoa adulta, né, maior de 14 anos. Se for uma criança ou adolescente, você daí vai ter crime de pornografia infantil, né, que é a questão daí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um crime lá também de pornografia infantil, divulgação de pornografia infantil. Então, se é uma pessoa de menos de 18 anos, vai incidir. Agora, se é um fake nude, se é uma coisa criada, a doutrina, os doutrinadores vão dizer que isso não se encaixa em nenhum desses dois crimes, que seria, na verdade, um crime de difamação, que é um crime contra a honra, porque não é a pessoa real que está ali nua, é uma representação, é uma imagem. Então, por conta desse debate jurídico, existe um projeto de lei que quer criar mais um crime contra a dignidade sexual, que seria um crime para punir mais rigorosamente esse crime de fake nude, né? Porque atualmente a pena da difamação é de 1 a 6 meses, é uma pena bastante baixa. Então, acaba que a punição não é rigorosa, é um crime de ação penal privada. Então, criando-se um novo crime, querem coibir essa conduta, tanto na parte do crime, quanto eventualmente de ato infracional, porque a gente sabe que tem alguns adolescentes que estão cometendo esse tipo de crime também, que eles têm conhecimento de internet, têm conhecimento de como faz, pegam imagens de colegas da escola, né, geralmente mulheres, e fazem esse tipo de conduta. Então, por isso, se criar um novo crime para tornar mais rigorosa essa punição e evitar essa discussão que tem hoje, se isso configura ou não algum crime mais grave.
E também existe a comercialização desse tipo de conteúdo, né? Isso é um agravante para quem comercializa e para quem compra. Existe punição prevista no Código Penal?
Sim, existe. Para quem comercializa ou para quem distribui, existe claramente punição, tanto se for imagens de adulto, quanto imagens de crianças e adolescentes. Para quem consome, existe punição no caso de imagens de crianças e adolescentes, não no caso de adultos. Então você tem essa distinção também que tem que ser aplicada em cada caso, né? Pensando no caso de criança e adolescente, sim, você tem punição tanto para quem divulga ou produz ou faz, tanto para quem consome, né? Porque a gente tem um crime de pornografia no ECA, né? E lá prevê, inclusive, se a pessoa consumir aquele conteúdo, ela vai cometer um crime também. Então é muito importante isso. Inclusive, muitas pessoas são presas por isso. Não porque elas produzem conteúdo, mas porque elas divulgam. Além disso, em alguns casos específicos, tá? Dependendo do que acontecer, como foi produzida essa imagem, a gente pode ter incidência aí do crime de estupro de vulnerável, que é um crime que tem uma pena já bastante maior, uma pena aí que pode chegar até 15 anos. Por quê? Existe um ato libidinoso na produção dessa foto, e é uma pessoa menor de 14 anos, vai configurar esse crime de estupro de vulnerável, que tem uma pena bem mais alta, bem maior do que só a divulgação da fotografia. Então, a gente tem alguns casos já, e a legislação aqui no Brasil aceita isso, de estupro virtual de pessoas que pela internet, né, adultos, né, que pela internet pediram fotos de crianças. Essas crianças tiraram, mandaram, e esse adulto ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável.
O compartilhamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil online não é o único tipo de crime que a SaferNet registrou. Também são frequentes crimes de ódio, homofobia, intolerância religiosa, misoginia, xenofobia. Doutor, como fazer as pessoas entenderem que a internet não é uma terra sem lei?
Olha, o principal caminho para fazer as pessoas entenderem que não é terra sem lei é punir quem comete o crime pela internet, né? O primeiro passo é esse, investigar e punir. Eu sei que muitas vezes a Polícia Civil não tem meios suficientes, né? Não tem condições suficientes para investigar todos os fatos que acontecem, porém é importante que o governo, que o Estado se empenhe para fazer essa punição, porque daí vai mostrar para as pessoas que estão na internet que não é terra sem lei, que ela não pode ofender, que ela não pode ir lá e fazer um comentário insidioso com relação a outra pessoa e que isso é crime. Né? Porque a gente realmente tem muitos casos de racismo, casos de crimes contra a honra na internet, porque simplesmente a pessoa vê lá uma postagem, não gosta, resolve comentar, comenta uma coisa ali que é criminosa e acha, ah, não vou responder nada, eu tô aqui amparado pela... A tela do computador é um escudo que vai fazer eu ficar impune. Não, não é verdade. Tem punição sim, inclusive agora com penas bastante altas, né? Tem que lembrar que as penas, tanto dos crimes relacionados ao racismo, quanto os crimes relacionados à honra, na internet, rede social especificamente, tiveram penas aumentadas e hoje são crimes com penas bastante altas, dependendo do caso. Podem, inclusive, levar à prisão.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do doutor, professor de pós-graduação, mestre em Direito Penal, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Matheus Falivene. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, muito obrigado. Foi uma honra poder conversar aqui.
E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
Muito obrigada, Celso, pelo convite e obrigada, doutor Matheus. Até uma próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!